Naquele tempo, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina chamada em hebraico Betzatá, que tem 5 pórticos. Ali jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estava ali também um homem, enfermo havia 38 anos. Ao vê-lo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me introduza na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua enxerga e anda. No mesmo instante, o homem ficou são, tomou a sua enxerga e começou a caminhar. Ora, aquele dia era sábado. Diziam os judeus àquele que tinha sido curado: hoje é sábado, não podes levar a tua enxerga. Mas ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse-me, toma a tua enxerga e anda. Perguntaram-lhe então: e quem é que te disse, toma a tua enxerga e anda? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha-se afastado da multidão que estava naquele local. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: agora estás são. Não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. O homem foi então dizer aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. E desde então, os judeus começaram a perseguir Jesus por fazer isto num dia de sábado. Queridas irmãs, queridas amigas, vamos acolher este texto como uma possibilidade de recomeço. É isso que a Quaresma nos recorda. A Quaresma, como um tempo simbólico, vem-nos lembrar aquilo que temos para fazer a vida inteira, que no fundo é encontrar sentido para o nosso caminho, encontrar sentido para a nossa vida. E quanto mais tempo temos, mais estamos de acordo que a nossa maior riqueza são pessoas. E as nossas maiores dores, os nossos maiores problemas são com pessoas. Os nossos laços, as nossas relações são o maior dos nossos tesouros e a fonte dos nossos maiores problemas e dores. E pensando na perda dos nossos amores, são também um tormento para muitos de nós, vivendo solidão, vivendo tempos onde já não se sabem amados, já não se sentem amados. Queremos, neste tempo de Quaresma, que é também um tempo pascal, o mesmo é dizer, um tempo que não nos deixa na mesma, queremos dispor-nos a isto, a esta tarefa de encontrarmos sentido, de cuidarmos os nossos laços, de construirmos ainda mais comunidade, de nos aproximarmos uns dos outros, de cuidarmos uns dos outros, com cada vez mais qualidade, vendo em tudo isso a presença viva de Jesus. Jesus é-nos apresentado no Evangelho de João como água, água da nossa sede. Esta piscina que nos é apresentada neste capítulo 5 do Evangelho de João, nós não temos propriamente calor nestes dias que correm, estamos cheios de frio, a piscina não sabe a nada. Mas vamos, imaginando uma subida a Jerusalém em tempo de calor, em tempo seco, o valor da piscina é inestimável. Aquela piscina era o melhor acolhimento que a cidade de Jerusalém oferecia a quem chegava. E talvez por isso, porque hidratava tanta gente, porque matava a sede, porque matava o cansaço, ao longo dos tempos também muita gente ia olhando àquela piscina com uma certa superstição. Aquela piscina, pelos vistos, curava muita gente, levantava muita gente, erguia muita gente. E João coloca Jesus em paralelo com aquela piscina. E nós vemos que aquele homem nem sequer toca na água, aquele homem por quem ninguém se interessava. Naquela relação com Jesus, naquele diálogo com Jesus, João apresenta Jesus como água, água viva, como escutávamos no capítulo anterior, no diálogo de Jesus com a samaritana. O que é que isto nos tem a dizer? O que é que este texto nos tem a dizer? Em primeiro lugar, isto de buscarmos Jesus, nós que somos discípulos de Jesus, é de facto a sede da nossa vida. E Jesus pode ser a água, nós que buscamos sentido para a nossa vida. E aquele por quem ninguém se interessa, descobre em Jesus essa resposta, uma sede. Aquele homem pode recomeçar de novo graças a Jesus. E nós olhamos o comportamento mesquinho dos donos da religião, que não se interessam por aquele homem voltar a recomeçar. Interessam-se mais por outros pormenores. E isso para nós também tem muito a dizer-nos, enquanto igreja. Nós que muitas vezes não nos alegramos por quem chega à comunidade, perdemos mais tempo a fazer perguntas parvas, perguntas ao lado, com quem vive, o que é que andou a fazer. Vemos com este quadro que Jesus não está nem aí, não está nem aí. E por isso também precisamos de rever a forma como nos acolhemos em comunidade uns aos outros. E há um detalhe muitíssimo importante. Jesus podia ter dito àquele homem: vá, levanta-te, vai para casa e deixa aí esse colchão sujo. Há 38 anos que está aí. Deixa esse colchão para trás, isso é lixo. Alguém depois arruma. E se isso tivesse acontecido, nada do resto, nenhuma perseguição tinham feito a Jesus. Não havia mais problema, tinha acabado ali. Porquê é que Jesus diz àquele homem: levanta-te, agora estás curado e leva contigo o teu colchão? Que necessidade tinha Jesus de dizer isto? E que necessidade aquele homem tinha de levar o colchão? Já não serve para nada. Ele já não precisa de dormir assim. Ele já não vai viver assim. Nós que falamos em recomeços, nós que somos mulheres e homens batismais, sabemos o que é começar de novo, recomeçar, regressar. Olhamos para este homem e vemos que, de facto, ele vai recomeçar uma nova vida. E o que fica claro neste diálogo com Jesus, neste quadro que João nos oferece, é que isto de recomeçar, aos olhos de Deus, ou se quiséssemos, aos olhos do Deus de Jesus, não se trata de começar uma vida limpinha. A vida diante de Deus não tem que ser apresentada limpinha das minhas vergonhas. Não, não. Tem que ser apresentada inteira. Inteira. E este homem é bem sinal disso. Aquele colchão sujo é a história daquele homem. Aquele homem recomeça com a sua história, com as suas feridas, com as suas dores, com o seu percurso. E é assim que queremos, nesta Quaresma e a vida inteira, recomeçar e erguer. Queremos erguer-nos, mulheres e homens inteiros, com a nossa história, já sem vergonhas, diante de Deus que nos conhece como somos e nos ama como somos. E possa esse exercício de reconciliação com a própria história, com aquilo que nos torna únicos, com o nosso percurso, com as nossas feridas, com as nossas frustrações, com as nossas superações, possa esse exercício de reconciliação com a própria história fazer com que nos olhemos uns aos outros com mais misericórdia. Essa que aí está, esse que aí está, esse que agora chega à comunidade, essa que vem ferida e chega à comunidade, não é para fazermos perguntas, é para acolhermos assim, com o seu colchão, com a sua história, com as suas feridas, porque é assim que Deus nos acolhe. Possa este texto ajudar-nos no nosso caminho pessoal de recomeço, de aceitação, de reconciliação com a nossa história, e possa este texto ser para a nossa comunidade verdadeiramente pascal, na forma como queremos acolher-nos com cada vez mais misericórdia. Queremos olhar-nos cada vez mais como homens e mulheres inteiros e erguidos.